Evangelho de São Mateus, capítulo 13, verso 3 em diante. A parábola do semeador proferida pelo Senhor Jesus diz o seguinte: e falou-lhes Jesus de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. A primeira terra que Jesus mencionou foi ao pé do caminho. A semente que entrou no coração, ela foi depois arrebatada pelo maligno, pelo inimigo. Então aquela semente que caiu ao pé do caminho, ela não produziu fruto. A segunda semente que caiu em pedregais, ela não encontrou espaço para estender as suas raízes, vindo a significar a pessoa que ouviu o Evangelho, mas que na hora da angústia, na hora da perseguição, como ela não tem profundidade na palavra, ela acaba deixando o Evangelho. O terceiro tipo de terra, Jesus disse que era entre espinhos, referindo-se à pessoa que recebe a palavra de Deus, recebe o Evangelho, mas os seus olhos estão voltados para as coisas deste mundo. São aquelas pessoas que não enxergam a eternidade, as coisas eternas. Então também essa pessoa acaba sendo sufocada pelas coisas do mundo e acaba dando as costas para o Evangelho. Esses três tipos de terra, o pé do caminho, pedregais e espinhos, são tipos de terra que não acolheram a semente que é a palavra de Deus e, portanto, não produziram fruto. Mas o quarto tipo de terra que Jesus se referiu e chamou de boa terra é a terra que recebeu a semente, e nessa terra a semente germinou e produziu frutos. Diz aqui: uma semente produziu 100, a segunda produziu 60 e a outra 30, significando que a terra produzia quantidades diferentes daquele fruto, mas todas as sementes produziram resultado. Jesus com certeza quis ensinar aos seus discípulos que ouviram aquela parábola e que seriam os futuros semeadores, e que após os discípulos viriam outros e outros e outros até chegar aos nossos dias. E todos nós somos semeadores, não somente aqueles que têm um ministério na igreja, não somente o pastor, o evangelista, o líder, mas todos aqueles que foram chamados por Jesus são igualmente semeadores. Esta é a parte na obra de Deus que todos podem fazer: semear a palavra de Deus. Portanto, semear é uma bênção para todos aqueles que aceitaram a Jesus. Não está reservado a poucos cargos na igreja, mas a todos aqueles que já conhecem o Senhor Jesus, pode participar desta obra maravilhosa que é lançar a semente. É uma semente preciosa, com certeza ela produzirá fruto caindo na boa terra. Jesus nos ensina muitas coisas nesta parábola, e nós vamos destacar duas. Uma delas é para que nós não desanimemos quando anunciamos o Evangelho, quando nós distribuímos a literatura, quando convidamos pessoas para a igreja, quando damos testemunho das bênçãos que Deus tem nos dado. Aqui Jesus deu um exemplo de quatro terras diferentes e somente a quarta produziu resultado. As três primeiras não produziram resultado. Assim pode acontecer conosco quando anunciamos a palavra de Deus e nós não conseguimos observar um resultado imediato. Ou às vezes até aquela pessoa está sendo evangelizada, ouvindo falar de Jesus, essa pessoa talvez não dê crédito à palavra de Deus. Isso não é motivo para o semeador, para o evangelizador desanimar. Porque diz a Bíblia que até os familiares de Jesus, no início, não criam na palavra que Jesus anunciava. E Jesus também nos alertou que se numa cidade, numa casa, a sua palavra não fosse recebida, que os evangelizadores, os discípulos, saíssem daquela casa, daquela cidade, fossem para outra. Porque com certeza haveria muitas outras aguardando a palavra de Deus. Então o primeiro ensino é para nunca desanimar, nunca desistir, nunca se frustrar, porque nós não observamos o resultado que gostaríamos. Gostaríamos que todas as sementes produzissem frutos, mas não é assim que acontece. Mas com certeza haverá boa terra que vai nos causar alegrias quando nós observarmos o resultado, os frutos. Então o segundo ensinamento é que devemos cada vez semear mais, porque como nós não conhecemos com antecedência o tipo de terra que vai receber a semente, devemos lançar sempre a semente, não fazer nenhum julgamento com antecedência, mas lançarmos a semente na direção de Deus, que ainda que alguma terra não vá receber aquela semente e produzir fruto, haverá sempre a boa terra que produzirá frutos. 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, o apóstolo Paulo, nesse mesmo sentido, nos diz: o que semeia pouco, pouco também ceifará; o que semeia em abundância ceifará. Então, é uma orientação do Espírito Santo para que aquele que anuncia o Evangelho, aquele que distribui literatura evangélica e aquele que dá o testemunho, talvez não tenha a capacidade natural de falar para pessoas, talvez não disponha de condições de distribuir uma literatura evangélica, mas pode dar o testemunho das bênçãos que recebeu de Deus. E nós gostamos sempre de dizer que em muitas oportunidades um testemunho, ele causa mais impacto que talvez se nós lêssemos um versículo e falássemos a respeito daquele versículo para uma pessoa, porque o testemunho dado mostra o poder de Deus transformando a vida da pessoa, seja curando a enfermidade, seja restaurando o seu ânimo, a sua fé, seja fazendo com que aquela pessoa tenha a esperança e a certeza da vida eterna. Se você tem um testemunho de bênção, e temos certeza que todos nós fomos abençoados por Deus, fomos visitados por Ele e temos muitas bênçãos para contar, se nós falarmos do nosso testemunho para as pessoas que não conhecem a Jesus, isso já vai lhe causar um impacto, e eles vão perceber que Jesus é real, que Jesus é verdadeiro, que Jesus está vivo e está operando na vida daquele que crê na sua palavra. Portanto, há muitas maneiras de se lançar a semente, não só na pregação através do rádio, como estamos fazendo, não só no púlpito de uma igreja, mas também o testemunho pessoal, a distribuição da literatura. Tudo isso faz parte da semeadura, de lançarmos a semente. E nós queremos também lembrar os nossos ouvintes daquela passagem que está registrada na Bíblia, quando Jesus fez a multiplicação dos pães. Ele estava reunido com uma grande multidão e já corria o dia, chegava tarde e todos estavam famintos. E os discípulos chegaram próximo a Jesus e lhes disseram: olha, Senhor, o lugar é deserto, a hora já está avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Os discípulos deram para Jesus uma alternativa, para que Jesus despedisse o povo e cada um fosse para a sua parte e buscasse alimentação, porque a hora estava avançada. Jesus lhes respondeu, está registrado em Mateus capítulo 14, verso 16. Jesus, porém, lhes disse: não é mistério que vão, dá-lhes voz de comer. Por que Jesus disse aos discípulos: dá-lhes voz de comer? Você já parou para pensar, ouvindo? Jesus tinha conhecimento pleno que os discípulos não dispunham de alimento suficiente para uma multidão que foi contada em quase 5.000 homens, mais mulheres e crianças. E por que Jesus lhes disse: dá-lhes voz de comer? Na verdade, Jesus estava lhes dizendo: essa multidão necessita muito mais do que o alimento para o corpo. Essa multidão está aqui reunida e até esta hora porque recebem alimento espiritual, alimento que produz vida, que lhes dá força, lhes dá graça para enxergar a eternidade e para viver para sempre na presença de Deus, recebem palavras de vida. Jesus então dizia para os discípulos: essa multidão necessita ser alimentada, e quem vai alimentá-la? São aqueles que dispõem do alimento, são aqueles que recebem de Deus o alimento, pode distribuir. E isso acabou finalmente acontecendo quando os discípulos distribuíram os pães e os peixes para a multidão, e esses pães e peixes foram multiplicados pela operação maravilhosa de Jesus. Mas Jesus queria lhes dizer, na verdade, é que os discípulos nesta hora estavam recebendo uma incumbência dele de alimentar as multidões que precisavam receber o alimento que vem dos céus, o pão da vida que dá vida ao mundo, o Senhor Jesus. Ele é a vida, Ele é o verdadeiro Deus, e Ele é que tem que ser anunciado às multidões que necessitam de vida, que estão perecendo, que estão caminhando para a morte, que não têm esperança da vida eterna. Mas aquele que recebe a Jesus, aquele que faz parte do seu reino, tem essa viva esperança de estar com Ele na eternidade. Portanto, se você conhece a palavra de Deus, você pode participar dessa missão maravilhosa que Jesus tem dado a cada um dos seus discípulos, que é fazer com que semeie a palavra de Deus, que distribui o alimento para a multidão que necessita. Você pode ser abençoado, que você continue nesta obra, que você se alegre, porque Deus está contente com o que você tem feito na sua obra, e Ele está com você, e vai lhe dar força para superar todas as dificuldades. Deus o abençoe grandemente.